Vai então usar a palavra Sua Excelência o Presidente da República.
Senhor Presidente do Tribunal de Contas, ilustres convidados, excelências, minhas senhoras, meus senhores. O que há a dizer, como tudo o que é importante na vida, diz-se em poucas palavras. São elas reconhecimento, reforma e imperativo nacional. Reconhecimento antes do mais. Reconhecimento pelo labor de todos quantos, sob a iniciativa e a liderança de Vossa Excelência, Senhor Presidente, dedicaram 8 meses de análise, ponderação e proposta à matéria candente da jurisdição financeira. Ela própria, inseparável da responsabilidade pela gestão da coisa pública na dimensão financeira. E por essa via, do Estado de Direito Democrático, da constitucionalidade, da legalidade, da prosecução do interesse público, da imparcialidade, da transparência, da justiça, da boa administração, da eficácia e da eficiência na vertente da receita como na da despesa pública. Reforma é a segunda palavra que vos quero dirigir. Reforma da lei de organização e processo do Tribunal de Contas. É certo, revisitada de modo circunscrito durante a sua vigência, mas decisivamente marcada pelo Portugal de há 21 anos. Um Portugal bem diferente, como bem diversos eram a Europa e o mundo. A própria evolução legislativa subsequente, em áreas tão relevantes como a organização, o procedimento, a contratação, a responsabilidade civil e a jurisdição administrativas, sempre imporia essa reforma. Mas mais urgente se torna ela por força da revisão da Lei de Enquadramento Orçamental e do Sistema de Normalização Contabilística das Administrações Públicas. Uma e outro a merecerem adequada e rápida aplicação. Numa palavra, há que reformar uma lei com 21 anos e começar a fazê-lo quanto antes, até a pensar na significativa competência de certificação da Conta Geral do Estado, esse crónico irmão pobre do orçamento, para sempre, ou quase sempre, menosprezado no seu alcance político, por virtude de atrasos e de distanciamento de eleitores em relação a eleitos. Imperativo nacional é a terceira e última palavra que vos deixo. Os portugueses têm direito a exigir que o controlo da governação financeira da administração pública seja permanentemente revisto, aperfeiçoado, atualizado, reformado, como garantia preventiva de comportamentos censuráveis, como garantia repressiva desses comportamentos. A responsabilidade financeira ou pelo correto uso de recursos públicos, que resultam, portanto, do contributo de todos nós, vale por si mesma, mas vale ainda como dissuasora da responsabilidade civil e criminal. É, pois, um imperativo nacional repensar, renovar, modernizar um quadro legal concebido para há cerca de um quarto de século. E concretizá-lo em conjunto com a Lei de Enquadramento Orçamental, o Sistema de Normalização Contabilística, os Estatutos e Leitos Locais, a Lei de Atribuições e Competências das Autarquias Locais e a Lei das Finanças Locais. Agora que vai avançar uma primeira fase da descentralização, há que relacioná-la também com esta reforma do Tribunal de Contas. Eu sei que são já hoje muitos os reparos vindos da administração central, do setor empresarial público e, sobretudo, de municípios e freguesias, àquilo que é considerado um excesso de controlo, um demasiado zelo, uma insensibilidade por parte do Tribunal de Contas. uma insensibilidade que, da ótica dos reparos, criaria constrangimentos ao tempo de resposta e à própria substância dessa resposta às crescentes necessidades coletivas. E admito que só se ganhará com diálogo e pedagogia que esbatam preocupações e incompreensões. Mas uma realidade é certa. Muito do que falhar no controle pelo Tribunal de Contas traduzir-se-á, no momento imediato, em maior extensão da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal. E, sobretudo, maior descredibilização das instituições. Não esqueçamos, os portugueses veem o que consideram impunidade de muitos comportamentos reprováveis ou descuidados no uso de dinheiros públicos como resultado de mau funcionamento do regime da responsabilidade financeira, ou seja, insuficiente intervenção do Tribunal de Contas. Deixar ampliar tal juízo, justo ou injusto, é permitir que se mine a confiança nas instituições, a começar na confiança no próprio Tribunal. Cumpre distinguir entre a visão mirífica de que um só órgão pode resolver todos os problemas de um sistema administrativo ou de uma cultura cívica. Posição esta, ou visão esta, que seria perigosamente autorreferencial. Do papel essencial que este órgão desempenha na afirmação do Estado de Direito Democrático. Cumpre, portanto, proporcionar-lhe os instrumentos para que não possa nunca ser encarado como ficando aquém da sua missão, da missão que decorre da Constituição, da missão que é exigida pelos portugueses. Em suma, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, contam Vossas Excelências com o empenho do Presidente da República na reforma da lei básica do vosso funcionamento, essencial para o Estado de Direito Democrático Português. Empenho esse, como sempre, em nome de Portugal.
E com a intervenção de Sua Excelência o Presidente da República, está encerrado este ciclo de seminários. Muito obrigado e um bom dia. Thank you.